extremamente desagradável com o apoio de Confort e Logo Seguro.
E hoje vamos a um podcast que eu nunca tinha ouvido antes e que provavelmente nunca vou ouvir depois, chamado Diálogos Paralelos.
Tinha 12 anos quando entrou pela primeira vez no mundo da música. Começou pelo fado. Em 1994 venceu a grande noite do fado. Entretanto afastou-se do fado e participou no programa televisivo Ídolos, sendo um dos 24 finalistas.
Estoura,
sabido por
repetir
alguns que o produtor Nel Monteiro convidou para gravar o álbum O Meu Coração Está de Luto. Depois, pelas mãos de Ricardo Landum, iniciou finalmente a nova vertente de cantor romântico português.
Gostei, não dá para o 5, mas...
Dá para o 2. Era para ter sido um cantor romântico mexicano e atuar quintas à noite no restaurante Siesta, mas optou por ser então um cantor romântico português. Já lá vamos, vamos descobrir quem é. Olha, casa, carro, moto, bicicleta, trotinete...
O que é isto?
Estava a ver se já sabia de cor todos os seguros que a Logo oferece.
Ah, faltou saúde e vida.
A minha? Pois, eu estou cheia de saúde e vida.
Não,
como é que
Joana,
diz uma coisa?
Tu tens muito. Eu estava a falar de seguros que podem ser feitos em logo.pt.
Ah, em logo.pt pode não só fazer simulações de seguros, como comunicar sinistros ou até pedir reboques.
Então, nós rebocámos-nos da festa da TVI, por exemplo, agora vamos a outro tema.
Exatamente, não, exatamente. Hoje
comunicámos
dia...
aquele sinistro.
Está feito, já comunicámos aquele acidente, agora isso, partimos para o outro. Hoje em dia, dá a ideia que qualquer um tem um podcast, não é? Sem saber ler nem escrever.
Até eu, imagino.
É verdade. Agora, não quer dizer que seja o caso deste. Talvez escrever ele saiba.
Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio.
Já ler?
Desta vez temos aqui o Leandro, o cantor português, conhecido por muitos pelas suas músicas românticas, cuja voz marcou muita gente, um artista que carrega intensidade nas palavras, emoção e na voz, e coragem no caminho. Ficou conhecido do grande público com a música Que Mal Te Fiz Eu, um tema que rapidamente ultrapassou fronteiras e se tornou quase um hino de vulnerabilidade.
É giro, okay. Parece mesmo quando leia, Arthur, leia a alta composição. É giro porque o entrevistador não sabe dizer a palavra vulnerabilidade e o convidado não sabe como há de aplicar.
Convosco, Leandro. Leandro, obrigado por estares aqui.
Obrigado.
Vamos começar pelo início. Leandro, que raízes te formaram? Como era a tua infância?
Tenho uma infância estrondosa, a jogar à apanhada, às escondidas, e eu hoje, sendo pai, tenho essa percepção e essa vulnerabilidade de dizer que os meus filhos nunca vão ser tão felizes como eu fui na minha infância.
Faz sentido essa vulnerabilidade, mas já agora explica porquê, Leandro, o que é que impede a felicidade dos petizes hoje em dia, o que é que falta?
Desta ligação terra-bairro, há sempre aquele medo dos horários, onde é que os nossos filhos estão, porque hoje em dia em qualquer beco se monta um prédio, monta-se um negócio, perdeu-se essa ligação.
Em qualquer beco se monta um prédio, monta-se um negócio. Muito bem, Leandro, aqui a manifestar-se contra a construção desenfreada. O mesmo Leandro, no entanto, meia hora depois...
Os meus investimentos futuros serão em pedra. Pedra, casas.
Uhum.
Negócio de lojas, casas. Porque eu não sei o meu dia de amanhã, mas eu sei o meu dia de hoje. E se eu posso hoje trabalhar para o meu amanhã, então eu vou trabalhar hoje para o meu amanhã.
Muito bem.
Porque hoje é hoje e amanhã é amanhã. Então
claro,
eu posso fazer coisas hoje a pensar no amanhã. E também
pedra.
Posso fazer coisas amanhã a pensar no hoje, que nessa altura já será o ontem. Bom, conclusão. O Leandro é contra os prédios e lojas que não são propriedade dele, não é? Só esses. Também no que toca ao local para habitar, ele está indeciso, por um lado.
Se não tivesse nascido num bairro social, se tivesse a possibilidade de escolher nascer num bairro elitista ou num bairro social, eu escolhia viver num bairro social, porque sem dúvida que há uma liberdade e há uma aprendizagem muito grande e nós tornamos-nos pessoas bem diferentes.
Pessoas melhores, no fundo, decoremos isto, bairro social é que é muito melhor que zona elitista, porém...
Onde te imaginas daqui a 5 anos? Artisticamente e pessoalmente.
Epá, olha, eu gostava de estar no Dubai. No Dubai, com os negócios todos a correrem super bem.
Mas a morar?
E a curtir mesmo à grande, a vida à grande.
Podes juntar as duas coisas e fazer um Dubai social.
Obrigada. Obrigada por, no fundo...
Não, é para representar.
Exatamente, representares a nossa Ana Galvão aqui. Que Deus tenha. Que horror. Não, está só de férias. Por acaso, isto também me acontece. Quando me perguntam onde é que me vejo daqui a não sei quantos anos, como não especificam o dia, eu imagino-me sempre a meio de agosto de férias. Talvez tenha sido por isso que falhei em tantas entrevistas de emprego ao longo da vida. Porque naquela parte do onde se vê daqui a 10 anos, eu dizia sempre, olha, vejo-me a andar de banana em armação de pera.
De onde é que vens, pronto, onde é que tiras inspiração, vamos assim dizer, para fazer as tuas letras?
Eu comecei por aprender a compor música. Eu já tinha esse dom e acabei por aprender a compor. A música não é só escrever. A música tem a sua métrica, tem a sua a ligação, tem os seus, as suas formas de dar asos à canção.
As asos são
Se tivesse aqui a Ana, diria.
Ah, a Ana diria dar asos à canção. É aquela parte em que passamos a letra num portal de asos, num portátil.
Como não a Ana não está, podemos antes desfrutar do silêncio. Olha. Ai, que bom. Mas, portanto, o que importa a reter aqui, não sei se reparaste, é que o Leandro tem um dom.
A escrita é muito importante e eu tenho esse dom de dar voz, muitas das vezes, a grandes músicas e também aos meus colegas, refrões chaveiros. Nem sempre nós conseguimos ter a inspiração para escrever música. Às vezes acontece nós estarmos em casa com os miúdos ou eu estar a fazer o jantar ou o almoço e de repente dá-me aquele clique e eu tenho que ir para o estúdio para escrever, porque é quase como passar o autocarro. O autocarro passa, a gente apanha ou, não, ou deixa eu ir. E é isso, há alturas que eu estou meses sem conseguir escrever uma canção e há meses que eu estou a escrever 100 canções.
100 canções? Dá várias canções por dia.
Imensas, mas são imensos autocarros a passar.
É isso, só que algumas delas eram 723 para o desterro. Não valia a pena ter apanhado, porque o destino não era assim tão interessante. Imagina a chatice que deve ser viver com o Leandro, não é? Ele está a meio de um refogado e abandona o lar para ir escrever chaveiros.
Que eu vi, não sei o que é. Já não tenho o teu abraço.
Olha, Leandro, se não queres que elas te abandonem, acaba primeiro de fazer o almoço, arrumas a cozinha e depois então vais à tua vida. No meio disto, eu não sei se repararam, mas o Leandro voltou a referir que tem um dom.
Sim,
não
sim.
Fosse alguém
o que realmente te levou a querer ser cantor? Houve um momento de clique? Ou tudo começou no desafio que a tua avó, Zélia, te fez em cantares o fado com ela?
Eu já nasci com esse dom. No meio de 12 ou 13 netos, tinha que contar pelos dedos, mas uma mão não chega. Fui o único que segui esta vida de artista.
É claro que uma mão não chega, Leandro, pois são mais de 10, não é? Pois. Nem duas. Mas pronto, o Leandro é cá dos meus, nunca deu grande atenção à matemática, a cena dele é mais escrever e fazer chaveiros.
Tu até podes ter uma voz, mas se não tiver a linhagem, se a linhagem não for o que Deus te deu, o dom que Deus te deu, tu podes ser cantor, não tens é o sucesso. Eu acho que, por tudo o que eu já passei na vida, se não fosse um dom de Deus, eu já tinha se calhar desistido e já tinha ido para outros sítios ou fazer outra coisa na vida.
Deus, neste nosso programa, está sempre a ser acusado de atrocidades que
é
claramente
responsável por imensas coisas.
Exatamente, não cometeu, tipo, segredar coisas ao Gustavo Santos, dizer a uma mãe de família com 6 filhos para pedalar rumo à tempestade, e como se não bastasse, ainda incentivou a Leandra a cantar. Inês, tu consegues agora noutro assunto, bipolarizar o teu emocional?
Ai, desculpa, não percebi.
Nem eu, mas o Leandro vai tentar explicar-nos. Só que ele avisa logo que é difícil explicar a quem não percebe. Só que em princípio é nisso que consiste explicar, não é? Porque se a pessoa já percebe, já sabe, é trabalho escusado estar a explicar.
Sim, eu tenho 300 canções gravadas com a minha voz, que são poucas, não é? Todas elas têm um pouco daquilo que eu sou, ou então da minha bipolaridade de vida. Portanto, eu acho que eu consigo, e isso é um lado muito complexo de explicar a quem não percebe.
Exato.
Que existe uma bipolaridade emocional e as pessoas dizem, mas tu és bipolar. Não, não sou bipolar, eu consigo é bipolarizar o meu emocional. Isso é preciso muito treino.
Imagino. Eu tenho 300 canções, diz ele. Ou seja, só teve 3 meses bons daqueles em que compôs 100, não é? Eu tenho 300 canções e como o entrevistador não disse, uau, tantas, o Leandro sublinhou, são muitas, não são?
É, não é?
E o mais incrível é que entre tantas, tantas músicas, só uma ficou muito conhecida.
O êxito daquela canção, não fui eu que o dei, foi sem dúvida o grande público que acolheu a canção e que o chaveiro está no refrão, que mal te fiz eu para me tratares como um farrapo. Esta frase é sem dúvida a frase que toda a gente utiliza. Mal te fiz eu, pá, estás-me a tratar como um farrapo.
É verdade, as pessoas dizem isso a toda a hora. Olha, entrou na nossa linguagem do dia-a-dia ainda ontem, presenciei um desses momentos num restaurante. O empregado respondeu assim com maus modos e o cliente insurgiu-se. Que mal te fiz eu para me tratares assim como um farrapo, um vagabundo, um pobre coitado, quero um livro de reclamações. Bem, quando os chaveiros são fortes é isto que acontece.
Isto ficou, então é estas palavras que eu falo, que quando eu escrevo as minhas canções e faço para outros artistas, eu faço chaveiros.
Mas podemos
nas
só... Podemos só explicar o que é isto, que eu não sei.
Não sei, e deve ser daquelas coisas que também é complicado explicar a quem não percebe, não é? E agora, um momento em que o entrevistador pergunta a Leandro por que não faz mais duetos.
Mas duetos com quem?
Com os melhores da sua área.
Mas que achavas do Arieiro?
Tens algum cantor que achavas de fazer uma colaboração?
Aqui já tocamos noutro tipo de situações, que é o ego. Os cantores portugueses vivem muito os egos. Eu gravei agora uma canção com David Botero, um cantor espanhol conceituado da Arena del Foro, de uma série que teve durante meses e meses no topo. Em Portugal é muito difícil. Se me perguntaste se eu gostava, sim, gostava de fazer se calhar um dueto com o Tony Carrara. Acho que era interessantíssimo dois nomes grandes da música romântica, claro, se juntarem e fazerem algo bonito. Mas isso é difícil de acontecer, porque existe aqui o trabalho do ego. Ninguém pode ser mais que ninguém. Eu não sou esse tipo de pessoa.
Não. Existe o trabalho do ego, mas Leandro não é essa pessoa. Portanto, só pode ser o Tony Carreira, não é? Só nos resta essa hipótese. Talvez o Tony não alinhe num dueto com o Leandro, porque já o ouviu referir-se a ele com o chamado falso elogio.
E ser considerado uma das vozes de Portugal romântica, mais conceituada na música romântica portuguesa, tendo nós Tony Carreira também, e que eu sou fanzaço, acho que é um grande gestor de carreira, e é uma pessoa que para mim, artisticamente, e gestor de carreira é top. Dificilmente vai haver um gestor tão bom de carreira.
Sabem quando não conseguem descrever uma rapariga que não prima assim pela beleza e dizem só que é interessante?
É pontual.
Foi o que o Leandro, e muito pontual. Foi o que o Leandro fez com Tony Carreira. Ele é muito bom gestor de carreira, não a cantar. E pode ter
Ele
êxito.
Disse para aí sete vezes
não
gestor
foi?
De carreira.
E pode ter êxito mundial a gerir carreiras. A cantar é que nunca. Bem, com isto perdi-me. Nós íamos onde, sabes?
Então íamos na parte em que o Leandro diz: não, eu não sou essa pessoa, eu não tenho grande ego.
Ah, pois não. Até admira não ter, porque nele é tudo à grande.
E eu fui o primeiro artista português até conseguir gravar com o Gustavo Lima. Portanto, dificilmente conseguiram gravar com o Gustavo Lima. Eu fui o único artista a gravar com o Gustavo Lima, e o Gustavo Lima canta canções minhas. Portanto, para mim já é uma grande vitória.
Exatamente. Precisamente aquela música.
Gustavo Lima e você.
Você referia-se ao Leandro.
Mas onde eu esgotava as salas, e eu acabei por ter a proposta de fazer um Mel Arena com sala aberta, e fui dos primeiros artistas com poucos anos de carreira que encheu aquela sala com 20 mil pessoas na altura.
Eu adoro estes recordes muito específicos. Ele foi o primeiro artista com poucos anos de carreira a esgotar o Mel Arena, e foi também dos primeiros artistas
com meias diferentes a...
Exatamente, dos primeiros artistas com não ruivos a fazê-lo. Leandro gaba-se tanto que acaba até a gabar-se de coisas que em princípio deveria querer esconder.
Tipo quê?
Tipo a participação no Big Brother, que adivinha?
Foi o melhor de sempre.
Evidentemente, nem podia ser de outra maneira.
E claro, há uma fase da tua vida que te expôs de uma forma diferente. A entrada num reality show. Como surgiu a oportunidade de entrares num reality show? Foi escolha tua ou convite inesperado?
Claro que fui convite pela TVI.
Uhum.
Eu acho que as pessoas confundiram um bocadinho da ficção com a realidade. Como é óbvio, eu fui um dos artistas que teve um destaque muito grande, eu e o Bruno de Carvalho, porque éramos praticamente adversários. Criámos ali uma dinâmica fortíssima em que fomos campeões de audiências. Não há outro Big Brother como aquele que houve entre Leandro e Bruno de Carvalho. Fomos fortíssimos.
Não há, não há. Por exemplo, aquele Big Brother em que o país descobriu o Zé Maria,
Joana.
E em que o Marco deu um pontapé à Sónia, esse ninguém se lembra.
Não,
agora,
menina.
Bruno de Carvalho e Leandro, ainda hoje não se fala de outra coisa.
E quando surgiu a proposta da TVI, e foram valores bons, quando há uma proposta com zeros a mais, a gente pensa e repensa. Foi isso que fez. Hoje em dia estou super bem com isso. Há sempre aquelas pessoas que ainda falam que eu isto, que eu aquilo, mas isso são pessoas que nunca serão exemplo para nada, porque uma pessoa que realmente não consegue perceber o que é a ficção da realidade, não está cá a fazer rigorosamente nada, não é?
Ai, que exagero, não está cá a fazer rigorosamente nada. Quem não percebe que o Big Brother é a novela da vida real, que é toda inventada, então não merece viver, que rola em cabeças.
Nós temos muito atrasados, não é? Não, o ser humano, quando não consegue entender que na televisão é tudo feito,
exato,
tal e qual como aqui neste preciso podcast, nós temos isto tudo trabalhado.
Exatamente.
Portanto, acho que as pessoas não estão cá a fazer rigorosamente nada.
Desculpa, Leandro, mas se há coisa que esse podcast não está, é todo trabalhado, com o entrevistador
tem que malhar
a ler a custo coisas que imprimiu da Wikipédia. Parece que está a apresentar um trabalho no sexto ano. Mas será que a experiência ligeiramente traumática no Big Brother impede Leandro de voltar a embarcar numa brincadeira dessas?
E como é óbvio, se neste momento me ofereceres uma proposta muito grande para eu ir para o Jardim Zoológico de fazer de foca, eu vou. Faço de foca já em pé dos zeros. Acho que isso foi algo mal entendido, porque as pessoas tinham uma imagem do Leandro muito romântico, o fato, as canções românticas, e que o Leandro era somente romântico. Não, o Leandro
não,
é o papagaio.
Também pode ser uma foca.
Que a proposta seja boa. Eu estou a cantar, mas amanhã posso ser ator.
Desde que paguem, ele até de foca faz. Ao cenário de Lisboa, vá lá. Nós nunca te pedimos nada, vamos tornar isto realidade. Depois das lontras, Eusébio e Amália, um terceiro símbolo nacional, a foca Leandro.
Olha.
Agora, uma nota final para sublinhar a humildade deste homem.
Isso é o que eu levo na vida. A lealdade. principalmente. Eu nunca vou deixar de dar um abraço porque eu sou o Leandro e porque tu és apenas o Manel.
Exatamente, o professor que és.
Portanto, eu vou estar sempre ao teu lado, mesmo que eu seja um cristiano na música, digamos assim, que é o que eu desejava um dia ser. Mas eu vou ser sempre a mesma pessoa.
Isso é que é pena, por acaso, as más notícias é que ele vai ser sempre este. Eu, por acaso, vejo algumas semelhanças entre o Cristiano e o Leandro.
Quais?
A mania, desde logo.
E mais?
Assim, de repente, é só isso, mais nada. Extremamente desagradável.
Com o apoio de Logo Seguros e Confort, cheira bem, cheira a Confort.